sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Ao microfone vão estar convosco o João Santa Rita e a Mayra de La Salete. Vamos estar no ar durante uma hora, das 17h30 às 18h. Estamos em onda curta, nos 13.630, 17.655. E depois das 18h às 18h30, estamos também em onda média, 1530. E vamos continuar em onda curta, em 13.630, 17.655. Claro está, estamos na internet, voaportugues.com. Estamos no Facebook, onde os ouvintes podem entrar em interação connosco, com perguntas, comentários, para o nosso convidado, e é a Mayra de La Salete, que está, como sempre, a cargo das redes sociais. Pode também fazer perguntas ou enviar comentários pelo WhatsApp, mas só por escrito. Não vale mandar, tentar telefonar, não podemos atender no estúdio. Portanto, o nosso número no WhatsApp para mandar uma pergunta ou um comentário por escrito, o número é 1908-652-4584. Hoje vamos ter como convidado Smith Chicotti. Ele é o secretário provincial para a comunicação e marketing e diretor provincial do gabinete jurídico da Casa CE, a terceira maior força política do país, segundo maior partido da oposição. Portanto, ele é o diretor provincial do gabinete jurídico e secretário para a comunicação na província da Huila. Antes de passarmos ao nosso convidado e aos ouvintes, vamos ver as notícias. Eu vou começar em Luanda. O procurador-geral da República, Hélder Pita Gross, disse hoje em Luanda que o seu órgão vai voltar a notificar a empresária Isabel dos Santos depois de esta não ter respondido à primeira intimação. Pita Gross afirmou que Isabel dos Santos tem dois processos crimes na Procuradoria sobre os quais deverá prestar declarações, sendo que uma é na qualidade de queixosa e outra como acusada.
E continuando com as notícias, do líder da oposição no Zimbábue, Nelson Chamisa, rejeitou os resultados das eleições presidenciais e legislativas, descrevendo-as de fraudulentas, acrescentando que irá levar o caso a tribunal. O presidente Emmerson Mnangagwa rejeitou a acusação, afirmando que as eleições foram abertas a observadores e pediu ao líder da oposição para garantir a paz e a unidade. O presidente prometeu uma comissão de inquérito independente para averiguar os confrontos que resultaram em 6 mortos.
E antes de irmos para o nosso convidado, hoje vamos ter aqui, logo nesta primeira meia hora, a revista de imprensa com Norberto Sateco.
O país destaca na sua primeira página a permanência de Paulo de Almeida nas mãos do Tribunal Supremo, eleições na RDC, no centro do encontro entre João Lourenço e Kabila, dois dias antes da chegada ao Congo do exilado candidato da oposição Jean-Pierre Bemba. No jornal Vanguarda, lê-se na capa, UNITA e Casa CE, a oposição não cruza os braços, onde tem estado a avaliar os desafios da ação governativa e o desempenho do atual governo de João Lourenço. Isabel dos Santos, que futuro para a empresária angolana, também é destaque neste semanário. No jornal 24 Horas, o destaque recai para o Congresso do Empalá, que vai surpreender. Gafes de João Lourenço leva José Eduardo Santos a permanecer na presidência do Empalá, escreve o jornal. Outro destaque também na capa recai para a alerta do Procurador-Geral da República, Pita Gross, que diz que os que abusaram da dívida pública vão ser julgados e condenados. Já no jornal Manchete, o destaque vai para Isabel dos Santos novamente e Zeno dos Santos, que é seu irmão. Norberto Sateco, Voz da América.
Angola, fala só.
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 Olá, ouvintes. Angola fala só. Microfone João Santa Rita e a Mayra de La Salete. Hoje, como eu já disse, o nosso convidado é Smith Chicotti. Ele é, portanto, o secretário provincial para a comunicação e diretor provincial do gabinete jurídico da Casa CE, na província da Huila. Smith Chicotti, está-me a ouvir?
Consigo lhe ver perfeitamente, sim.
Muito bem. Olha, você também está a chegar bem, o que é bom, porque às vezes aqui no programa, com telefonemas à distância, os sons não são muito bons. Olha, Smith Chicote, antes de eu passar para os ouvintes, e segundo me disse a Mayra, parece que já estão a chegar alguns ali nas redes sociais, eu também já tenho alguns ao telefone, mas antes de eu passar aos ouvintes, o que eu lhe queria perguntar era, talvez como meio de introdução, se você me pudesse dizer como é que está a Casa CE aí na Uila, portanto, e como é que são as relações da Casa CE com a UNITA e com o Partido no Poder aí na Uila?
Antes de mais, gostava de saudar o senhor jornalista, portanto, saudação extra e extensiva aos rádio ouvintes da Voz da América e aos internautas que nos acompanham. Respondendo à sua questão do meu direto, a Casa CE na província da Uila, primeiro, de modo geral, goza de boa saúde política, dado que a mesma continua localmente a preencher a um ritmo cruzeiro. A prova disso é que, a cada dia que novos cidadãos vão afluindo massivamente aos secretariados, tanto municipais como provincial, com o fito de tornar-se militante da casa. Segundo, penso que precisamos não nos esquecer que ocorreu, tanto muito recentemente, concretamente no ano transato, às eleições gerais de má memória, ganhas infelizmente fraudulentamente pelo MPLA. Ora, sob esse ponto de vista, precisamos também não nos esquecer de que, não obstante o facto da Casa CE nas eleições últimas não ter elegido um único deputado pelo círculo provincial da Uila,
sim,
a província da Uila, tanto a esta altura, sábia e inteligentemente liderada pelo companheiro Serafim Simeão, foi a olhos nus e a conhecimento do público de modo geral, a par de Luanda, a província que, é necessário que se dê destaque a isto, que com mais votos contribuiu para aquilo que foram os resultados, tanto eleitorais da Casa CE, sobretudo para o círculo provincial. Portanto, desse ponto de vista, podemos dizer que estamos, a esta altura, a Casa CE, ao nível da província da Uila, de parabéns, apesar dos resultados das eleições gerais últimas não terem sido os esperados e ou almejados.
Sim.
Aqui, penso que urge também a necessidade de dizer que o atual secretário executivo provincial da Casa CE ao nível da província da Uila, o companheiro Serafim Simeão, relativamente às eleições gerais últimas, teve, infelizmente, muito pouco tempo para preparar as eleições últimas. Talvez isto, de uma ou de outra forma, acabou por pesar negativamente naquilo que foram os resultados da Casa CE ao nível, sobretudo, local, concretamente na província da Uila.
Uhum.
Agora, a esta altura, temos a Casa CE ao nível da província da Uila, as baterias essencialmente viradas para aquilo que é o processo eleitoral autárquico.
Uhum.
Porém, o que a Casa vai fazer, tanto até o dia da eleição, é consciencializar os cidadãos em torno da importância que as autarquias locais traduziam para Angola e angolanos.
Uhum.
E, acima de tudo, incutir na mente dos cidadãos angolanos, sobretudo os residentes da província da Uila, a necessidade de não permitirmos que, simplesmente, as autarquias locais em Angola ao arrepio da Constituição da República de Angola. Tanto é que nos próximos dias irei ao nível do município de Lubango, irei dar, tanto, desculpa a repetição, uma palestra, tanto de esclarecimento e consciencialização também dirigida essencialmente aos municípios de Lubango.
Muito bem.
Relativamente à relação existente entre a Casa CE e as mais diversas forças que compõem o mosaico político angolano ao nível da província da Uila,
sim,
temos de avançar que as mesmas são de todo salutar e saudável. Tanto, e gostaria também de aproveitar o momento para, de forma positiva, urbana e ordeira, pontuar sobretudo aquilo que tem sido a atuação do atual governador da província da Uila, o Dr. João Marcelo Chipingo, dado que, contrariamente ao que ocorreu ao nível de certas províncias em que a intolerância política diz respeito, desse ponto de vista, a Casa CE na Uila não se pode fechar.
Uhum.
Todavia, não obstante os fatos acima, tanto referenciados por mim em torno, tanto daquilo que tem sido as relações interpartidária, tanto envolvendo a casa e as demais forças políticas, tanto que aqui se fazem legalmente representar, temos de dizer que a luta política entre a Casa Fé e as demais forças políticas aqui representadas tem sido acérrima. Agora, claro, né? Dentro daquilo que são os marcos da Constituição e da lei.
Muito bem. Olha, Smith Chicote, eu já tenho aqui dois ouvintes à linha, também creio que a Mayra também já tem ali gente nas redes sociais, mas eu queria mais uma vez dizer aos nossos ouvintes que estão nas redes sociais que não vale a pena telefonar para o WhatsApp. Nós não podemos atender no estúdio. Se quiserem mandar mensagens pelo WhatsApp, tem que ser por escrito. Portanto, escrito, mandem por escrito e nós, se quiserem mandar uma mensagem, é uma pergunta. E o número eu vou repetir, 1908-652-4584. Mas eu já tenho aqui dois ouvintes e o primeiro é o ouvinte Celestino Nfuka Mayamba, que está no BS. Senhor Mayamba, está-me a ouvir?
Estou a ouvir, sim, muito bem.
Muito bem, senhor Mayamba. Você já esteve aqui no programa anteriormente, você sabe como é que é. Se tiver uma pergunta ou um comentário, faça favor.
Sim, vou fazer algumas questões que eu preparei aqui. Eu vou fazer questões não muito relacionadas à Casa Fé, mas sim ao país. Me preocupam bastante. É sobre o comandante, neste caso o ex-comandante-geral da polícia. Esteve envolvido há dias atrás já um acidente de aviação que vitimou duas vidas. E o mesmo esteve lá no hospital, depois de alguns dias saiu do hospital e para casa. E não tardou a demitir-se do cargo. Será que este senhor, depois de sair do hospital, volta para casa e sem nada, mesmo a vitimar duas vidas, será que ele não vai responder criminalmente? No, e a outra questão que se impõe, será que ele esteve bêbado ou esteve a dormir no volante para vitimar esses acidentes todos? Porque quando é acidente no país, a polícia gosta de culpar os automobilistas que esteve por efeito de álcool, esteve, se calhar, por, sei lá, distraição qualquer. Agora, o senhor está envolvido nesta. Será que isso vai terminar assim? Não vai responder criminalmente?
Muito bem.
Demitiu-se bem. E o nome que se chama para substituí-lo é um senhor que se chama Paulo de Almeida. O que é que te oferece dizer? Qual é mais ou menos a sua opinião sobre esta nomeação? Visto também que este senhor é arguído, acredito que tem um processo a crime no Tribunal Supremo. O que é que te oferece dizer sobre isso? E a última questão é relacionada a mais ou menos a opinião do nosso convidado sobre o descongelamento de aproximadamente 3 mil milhões de dólares pelo o Tribunal Supremo, ou seja, o Tribunal Supremo do Reino Unido. O que é que te oferece dizer isso? Visto que o país precisa muito desse dinheiro e por incompetência de alguns dirigentes que tiveram à frente do Fundo Soberano, fizeram com que esse dinheiro perdesse nos nossos cofres. O que é que te oferece dizer isso?
Muito bem.
São as questões que eu preparei e muito obrigado por ligarem mais uma vez. Eu desejo a continuação de uma ótima tarde.
Muito bem. Era o senhor Celestino Nfuka Mayamba. Ele está em Areia, no Bié. Smith Chicote, eu não sei se você quer comentar esta questão do comandante da polícia que se demitiu depois do desastre, do acidente que matou duas pessoas. Há que dizer aqui bem claro que nós não sabemos bem como é que se deu o acidente. Parece que um carro seguia a alta velocidade, mas não sabemos quem é que tem culpa neste acidente, não é? E a outra questão era a questão do novo comandante da polícia, que tem uma ação em tribunal. Aliás, nós aqui na Voz da América também já tivemos uma reportagem sobre isso e tivemos declarações do comissário-chefe Paulo de Almeida, que diz que ele ganhou o caso em primeira instância e que isto agora está em apelo. E depois ele falou desta questão do descongelamento do dinheiro. Eu não sei se você quer comentar alguma destas questões ou não.
Eu gostaria de forma bastante sintética, portanto, respondendo de forma direta à primeira Sim. questão levantada pelo Sr. Celestino, a quem mando saudações calorosas. Primeiro, precisamos em Angola não confundir a ideia de imunidade com impunidade. Segundo, o comandante, o anterior comandante-geral da Polícia Nacional, o Sr. Panda, portanto, pela função que exercia, ele gozava de todo um conjunto de imunidades que lhe era conferida por uma lei específica para o efeito. Ora, isto significa que, se eventualmente, portanto, isto significa que, não obstante o facto do senhor, portanto, Panda, gozar de imunidades por força do cargo que exercia, isto não implica que o mesmo não possa vir a ser responsabilizado eventualmente civil e criminalmente pelo facto de o mesmo ter sido ouvido, tanto mediante o apuramento, tanto com base numa profunda investigação em torno dos fatos, por força do acidente em que o mesmo civil envolvido. Ora, isto significa que é de todo necessário que se permita que se cumpra com todo um conjunto de questões inerentes à tramitação processual e que se, eventualmente, numa determinada fase do processo, achar-se conveniente, poder-se assim levantar as imunidades, tanto conferidas ao anterior comandante-geral da Polícia Nacional Sim. e dar-se seguimento ao processo em que o mesmo esteja melhor dizer, está a esta altura envolvido. Segundo ponto, relativamente à nomeação, tanto em substituição do comandante, do anterior comandante Panda, em substituição, segundo o ouvinte, e soube também eu pela imprensa, que foi nomeado o senhor Paulo de Almeida. Ora, eu, enquanto dirigente político e, acima de tudo, cidadão, defendo que, a essa altura, face aos novos ventos que vivem em Angola, há toda uma necessidade de se moralizar as instituições públicas do Estado. O que é que eu pretendo dizer com isto? Pretendo dizer que não se justifica, por exemplo, que em substituição de alguém que contra si pesa a esta altura, tanto um processo, ou que poderá pesar contra si um processo, se nomeie alguém contra quem pesa a esta altura, independentemente de, em sede de recurso a decorrer ao nível do Tribunal Supremo, peço desculpas, Sim. um processo também.
Pois, agora, muito bem.
Relativamente à questão tanto dos 3 milhões, é necessário que se diga que o presidente João Lourenço, quanto a este aspecto, tem uma oportunidade de permitir que, enquanto titular do Poder Executivo, os órgãos judiciais façam tão somente o seu trabalho, dado que, durante a campanha eleitoral, um dos principais cavalos de batalha do atual Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, esteve essencialmente focado à necessidade de se combater, primeiro, a corrupção, segundo, a impunidade vigente, tanto ao nível do país.
Muito bem. Pronto, eu espero que o ouvinte Celestino de Fuca Mayamba tenha gostado das respostas. Mayra, eu tenho aqui mais ouvintes em linha. Não sei se aí nas redes sociais há algum comentário, se já temos muita gente ou não.
Começou a animar, João, finalmente. As pessoas estavam, de facto, a entrar, mas sem deixar comentários, perguntas ou sugestões. Banzan Bala, de Ondiva, mandou-nos uma mensagem pelo WhatsApp em que questiona por que motivo os partidos políticos não dão um basta à intolerância política, e ele sugere que os partidos políticos deviam mobilizar a população a sair à rua, tal como se faz na RDC. Não sei se o nosso convidado, Smith Chicotti, alinha com esta sugestão.
Smith Chicotti, você já disse que isto não é um problema aí na Willa, mas de qualquer maneira, não sei se quer comentar.
Gostaria de comentar de forma bastante breve. E, aliás, tanto dando sequência àquilo que é a linha de pensamento do companheiro, que acabou por sinal enviar a mensagem pelo WhatsApp, Eu, muito recentemente, redigi e, a posteriori, emiti um artigo de opinião ao nível das redes sociais, sobretudo pelo Facebook, por meio do qual, tanto sugeria de forma veemente que se colocasse, de uma vez por todas, fim às mortes em Angola, que têm sido frequentes, tendo como pano de fundo questões de caráter político-partidário. Além de que, neste mesmo artigo, apelei ainda que, dado o facto de que as mortes de modo político partidário em Angola têm sido um ato frequente, sem que os respectivos infratores sejam responsabilizados e, consequentemente, punidos dentro daquilo que são os marcos do direito penal substantivo em Angola, defendia também que, sob pena de continuarmos a pensar que, tanto na era do presidente Eduardo dos Santos, agora o presidente João Manuel Gonçalves Lourenço, é também um apoiado tácito de tais matanças, sugeri, tanto por meio daquele artigo, que houvesse uma reunião, tanto ao mais alto nível, entre os presidentes Abel Siso Cubuco, o presidente João Lourenço e os presidentes das mais forças políticas que compõem o panorama político angolano, de modo a que, durante este encontro, se abordasse de forma clara, objetiva e sem tabus, as questões que têm a ver com as matanças já atrás referenciadas por mim e que funda as conversas, o presidente João Manuel Gonçalves Lourenço se pronunciasse para Angola e para os angolanos a exigir de forma veemente que, de uma vez por todas, colocássemos em Angola fim às matanças de modo político partidário.
Muito bem. Muito bem. Olha, agora eu também já tenho mais outros ouvintes ao telefone. E vou para o ouvinte Jorge José Moata. Ele está na capital, em Luanda. Portanto, senhor Moata, está-me a ouvir?
Estou a ouvi-lo.
Muito bem. Se tiver algum comentário, uma pergunta, faça favor.
Bom, eu gostava de parabenizar o meu companheiro, o companheiro de luta, e somos colegas também na escola, na Lades, o Smith de Macedo, que é vulgarmente conhecido por Smith Chicote.
Exatamente.
Também gostava de parabenizar a atitude do Procurador-Geral, esta nova linhagem, esta nova roupagem, em demonstrar claramente que Angola, a partir do momento em que o presidente João Lourenço tomou o poder, Angola está em rumo. Parabenizar ainda a atitude do comandante Panda, o pedido de desculpa público que fez, isso foi inédito, jamais visto na nossa elite governamental. Penso que agora os nossos líderes estão realmente a estudar. Eu gostava também de dizer que eu tenho lido a proposta de lei do pacote legislativo autárquico, que compreende a lei orgânica sobre a organização e funcionamento das autarquias locais, a lei das finanças locais, a lei orgânica sobre as eleições autárquicas, a lei sobre a institucionalização das autarquias locais, a lei da tutela administrativa e, por fim, a lei da transferência de atribuições de competências do Estado para as autarquias locais. Gostava de fazer uma pergunta ao Sindic. É do mesmo diapasão que as autarquias locais, uma vez que serão implementadas em 2020 no nosso país e pela primeira vez de forma gradual, acha que, qual é o seu ponto de vista, a forma gradual é melhor ou, no seu sentido lato, ou vai lá, geral, global, extensiva, porque pensamos que o gradualismo procura extinguir aqui ou marginalizar alguns, não é? Uma vez que nós, o nosso discurso, o discurso dos políticos tem sido sempre de união de Cabinda Cunene, mas pelo que me parece, o de Cabinda Cunene não está a sair neste discurso da proposta de lei do pacote legislativo autárquico. A segunda, acha que no partido no poder há eduardistas e lourencistas ou não? A terceira, o partido, ou a coligação Casa CE, sabemos, estamos acompanhando também, tanto pelas redes sociais e nos outros fóruns, está a emergir um novo partido. Acha que, ou seja, esse partido será dirigido por sinal também, Américo Chivo Cuvuco, irmão do presidente da KLC, Abel Chivo Cuvuco. Acha que é uma tática de Abel se desfazer de convergência, uma vez que estamos a acompanhar que não há vá lá, união, alguma, se podemos considerar a desavença entre os presidentes do partido da casa? Acha que é uma tática para a Bel se desfazer da casa? Esta também
muito
é
bem.
Uma pergunta que eu não queria se ver claro. E última mesmo. O Sr. Dos Santos, ao dizer que não foi notificada pela PGR, acha que ela estaria a chamar a PGR de incompetente para seguidores? Ou uma outra coisa que ela queria dizer com isso?
Muito bem.
Obrigado. Bem-aja a vocês.
Muito bem. Era o Jorge José Moata. Ele estava a falar de Luanda. Smith Chicote, muitas perguntas. As autarquias, o gradualismo... depois, se você acha que no MPLA ainda há eduardistas, e esta questão da Podemos, portanto, do partido Podemos que está a ser formado, eu creio que esta é a pergunta para um elemento da Casa CE. Bem, eu sei que você não está em Luanda, nos centros, vá lá, no centro do poder, mas talvez possa comentar isso e depois a Isabel dos Santos. Talvez começar com o Podemos, não?
Gostaria de começar pela pergunta inerente às autarquias.
Ok.
Eu, enquanto docente particular da cadeira de Direito Constitucional, digo o seguinte. A Constituição, ao nível daquilo que é a classificação tanto dos dispositivos normativos, encontra-se no topo da pirâmide. Isso significa que todo e qualquer diploma de caráter ordinário deve conformar-se o seu conteúdo com aquilo que são os ditames constitucionais, sob pena do mesmo incorrer em inconstitucionalidade. Ora, o gradualismo previsto pela Constituição da República de Angola, e deixe, portanto, aproveitar o momento para dizer que, ao meu ver, o número 1 do artigo 242 da Constituição da República de Angola é de todo desnecessário a sua existência no texto constitucional. Porque o número 2 vem de forma bastante claríssima, repito, claríssima, dizer que, sendo as normas de pendor autárquico, normas constitucionais não exequíveis, terá de se criar uma lei ordinária, no caso a lei sobre as autarquias, lei esta que irá determinar a transferência gradual de competências. Ora, infelizmente o MPLA persiste na maléfica e diabólica pretensão de a qualquer custo implementar as autarquias locais em Angola dentro de uma perspectiva gradual geográfica, o que tanto os partidos políticos na oposição, tanto a sociedade civil, tanto as organizações religiosas já reprovaram. Segundo, há aqui um autêntico perigo nesta pretensão do MPLA. Quais são esses perigos? É que, primeiro, a implementação das autarquias, se por hipótese tivesse que ocorrer de forma gradual, dentro de uma perspectiva geográfica, iria acarretar consigo todo um conjunto de consequências maléficas, a exemplo das gentes. Iria dar aso a que os municípios menos desenvolvidos continuassem na cauda e que os mais desenvolvidos continuassem a desenvolver-se a um ritmo cruzeiro. Como consequência disso, haveria certamente um massivo êxodo populacional, isto é, aquele cidadão que continuasse a residir naquela zona menos desenvolvida,
sim,
seria forçado a expressão emigrar para a zona mais desenvolvida.
Smith Chicote, olha, desculpe, eu vou ter que interromper. Sim. Eu vou ter que interromper, mas não perca o fio à meada, porque eu agora tenho que dar os cumprimentos de onda e eu, antes de irmos ao nosso repórter em Luanda, eu vou-lhe dar a oportunidade de continuar com estas perguntas, está bem? Portanto, desculpe, eu tenho que interromper agora para dizer aos ouvintes que a partir das 18 horas estamos em onda média, 1530, vamos continuar em onda curta, 13.630, 17.655. Vamos estar também na internet, VOA Português, e claro, está no Facebook, VOA Português, e também no WhatsApp 1908-652-4584. Voz da América, estamos a transmitir a partir do Washington, ao microfone João Santa Rita e a Mayra de La Salette. Antes de irmos ao nosso correspondente em Luanda, eu sei que ele está à nossa espera, vamos aqui continuar com o nosso convidado, eu tive que o interromper, Smith Chicote, continua em linha, não é?
Prosseguindo?
Sim.
Posso?
Pode continuar, portanto você estava a dizer, a falar daquela possibilidade de um êxodo das zonas menos favorecidas para as zonas mais favorecidas.
Este facto propiciaria de forma bastante profunda o agravamento, passa a redundância, das assimetrias, portanto, municipais. Além de que eu defendo, enquanto docente particular da cadeira de Direito Constitucional, que se eventualmente tivéssemos que, isto não pode acontecer, repito, não pode acontecer, porque estaríamos a seguir com aquilo que são os ditames constitucionais. Se eventualmente tivéssemos que começar por alguns municípios, era preferível que, por força do princípio da equidade, começássemos pelos municípios menos desenvolvidos, facto que permitiria com que tais municípios pudessem, portanto, crescer e aproximar-se, portanto, dos municípios supostamente mais desenvolvidos. Ora, fazendo agora, de forma bastante rápida, uma curtíssima interpretação aquilo que é o número 2 do artigo do centésimo do 42º, em parte, quando a lei diz que, constitucional, no caso a Constituição, diz que haverá uma lei que irá determinar a atribuição gradual de competências, isto pressupõe dizer que deverá implementar as autarquias em todos os municípios do país, porém, em algumas regiões, tanto municipais, dada algumas razões objetivas relativas ao próprio crescimento, capital humano, etc., iríamos, de forma fraseada, ir dando e atribuindo, portanto, dando todo um conjunto de atribuições constantes do artigo 219 tanto da Constituição da República de Angola. Vou dar um exemplo bastante simplíssimo. Lubango é um município da Uila. O município do Chipinge é também um município da Uila. Isso significa que implementamos de forma simultânea as autarquias do município de Lubango e no município do Chipinge. Porém, no município do Chipinge, dado o facto de mesmo não ter, em alguns pontos, atingido o desenvolvimento já hoje obtido pelo município de Lubango, ao nível do setor da educação, por exemplo, faríamos o quê? Faríamos o seguinte. A autarquia, numa primeira fase, assume todo um conjunto de atribuições relativas ao ensino primário. Em contrapartida, o ensino médio continua ainda sob a alçada do governo mundial. Ao nível do município de Lubango, pelo mesmo ter a essa altura, ou seja, no momento em que as autarquias serem implementadas, já um desenvolvimento muito mais abrangente, com uma possibilidade de possível alavancar-se, vamos à atribuição da educação, já numa primeira fase, conferir tanto a autarquia o ensino primário e o ensino médio. Lá no Chipinge, à medida que o município for se desenvolvendo, vamos de forma gradual ir dando
Smith Chicote
um conjunto de atribuições. Sim.
Já entendemos. Agora, esta questão, talvez, para podermos avançar, esta questão que este ouvinte tinha posto, que era a questão do Podemos. Como é que você vê isso? Não sei se quer falar sobre isso.
Relativamente à questão do Podemos, o que eu lhe posso adiantar é que, enquanto jurisconsulto, porque gostaria de dizer que estou a concluir o meu curso de Direito.
Sim.
O que eu posso adiantar é que, regra geral, tanto em cerca de questões de caráter jurídico, político, uma coligação é, em princípio, formada por partidos políticos, as coligações clássicas. Porém, para o caso da Casa Fé, olhando para os contornos envolvendo a sua própria criação, a par dos partidos coligados, porque, por modéstia à parte, a quando da criação da coligação, não dispunham de estrutura praticamente quaisquer em parte do território angolano. Houve também um grosso, uma porrada de gente sem partidos políticos que decidiram ficar para casa. Ora, quando faz os estatutos da casa, plasmou-se em 1.3 do artigo 3º, que não obstante o facto da casa ser uma coligação de partidos políticos, a mesma deveria, num curto espaço de tempo, ser transformada ao abrigo e em respeito aos partidos políticos em partido político. Houve incumprimento por parte dos presidentes coligados relativamente a estes acordos. Ora, os independentes, sentindo-se fragilizados pelo facto de não terem um suporte jurídico interno dentro da casa, se é passa a redundância, penso ser de todo natural que criem um instrumento que lhes dê garantia existencial no seu da coligação. Portanto, o Podemos está em curso, apresentou-se a papelada toda junto do Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional muito recentemente notificou a Comissão Instaladora de modo a que a mesma suprisse todo um conjunto de declaração de aceitação assinada por gente interessada em fazer parte daquele projeto político. O que a Comissão Instaladora fez foi voltar a recolher assinaturas, e assinaturas dessa altura, tal como pronto, pode dizer na gíria, já namora no Tribunal Constitucional.
Obrigado. E você acha que isto pode levar o ouvinte, a questão do ouvinte era se isto pode levar ao fim da Casa CE?
Não acredito que isso venha pronto a levar o fim da casa. Muito pelo contrário, irá fortalecer a casa, porque sabe-se, de forma viva, a olhos nus, o grosso que compõe a Casa CE são os independentes, os ditos sem partidos. Portanto, enviar um abração do tamanho do mundo ao mais velho Moata.
Muito bem. Olha, a Mayra já deve ter ali gente, mas entretanto nós vamos para Luanda, onde o Procurador-Geral da República, Hélder Pita Gross, como os ouvintes sabem, disse em Luanda que o seu órgão vai voltar a notificar a empresária Isabel dos Santos depois de não ter respondido à primeira intimação. Venâncio Rodrigues tem a reportagem.
Pita Gross informou que Isabel dos Santos tem dois processos crime na PGR, sobre os quais ela deverá prestar declarações, sendo que uma na qualidade de queixosa e outra como acusada. Os dois processos estão relacionados com a sua gestão enquanto responsável máxima da Sonangol. A empresária não tinha respondido à primeira notificação de 17 de julho, de acordo com o comunicado de imprensa que a PGR fez circular nos últimos dias. O Procurador-Geral da República, que falava à imprensa à margem do ato de empossamento da nova diretora do Instituto de Estudos Judiciários, disse ser irrelevante o facto de Isabel dos Santos não ter respondido à primeira notificação.
Não é muito importante a questão dela não ter comparecido, porque isso tem acontecido com outros cidadãos que não têm comparecido e têm justificado as suas ausências. A questão dela é que não se apresente notificação, não apresentou nenhuma justificação e vamos voltar a notificá-la como temos feito. É uma cidadã que poucas vezes está no país, está fora, nunca sabe, e queremos aproveitar o momento em que ela sabíamos que estava no país para notificá-la e resolvemos as duas questões, porque ambos os processos estão parados, aguardamos somente que ela seja ouvida nesses processos.
Isabel dos Santos, filha do ex-presidente da República, José Eduardo dos Santos, já disse que não recebeu nenhuma notificação daquele órgão, afirmando que soube da informação através da imprensa. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Mayra, parece que está aí muitas perguntas. Olha, a Smith Chicote, eu vou-lhe pedir para ser um pouco breve nas respostas, porque temos muita gente a querer entrar no programa e, portanto, precisamos de poupar tempo. Mayra,
vamos então.
Aí, vamos aí à internet.
Então. Vamos à internet, João. Cabe lá progresso rigoroso. Ele está a falar-nos de Génova, na Itália, e pergunta porquê que a casa não se encontra sólida a nível da Uila. Pergunta também porquê que a casa se preocupa apenas com os seus eleitores quando se aproximam as eleições e considera a casa uma coligação sem coesa interna, que ainda assim quer organizar o país. Também pergunta o que é que se deve fazer E qual é a posição que o Estado angolano deve ter quanto à perda de 3 mil milhões referentes ao Fundo Soberano? E também quer saber o que estava na base da morte ou o que está na base da morte do sobrinho do presidente da Casa CE, Abel Chivukuvuku, e qual é a avaliação que o nosso convidado, Sims Chicote, faz da governação de Chipinge?
Há muitas perguntas.
Exato.
Muitas perguntas, Sims Chicote. Não sei se quer responder a todas, mas eu vou-lhe pedir para ser breve, então.
Penso que, por uma questão de melhor racionalização de tempo, irei responder somente duas.
Sim.
Ok. E quais são?
A primeira, tanto, não é verdade que a casa não se encontra sólida, tanto ao nível da província da Willa. Tanto, portanto, eu considero este facto um não assunto. Não assunto porquê? Porque a Casa CE, tal como disse em sede de introdução, continua na província da Willa a crescer a um ritmo extremamente alarmante. Além de que o atual secretário executivo provincial, desde que assumiu as redes da Casa CE na província da Willa, levou a cabo todo um conjunto de trabalho e atividades que, insubstanciadas em visitas de campo, que tornaram a Casa CE na província da Willa muito mais sólida do que já era antes. Senhor internauta, atenta ao seguinte exemplo. O secretário executivo provincial da Casa CE ao nível da província da Willa, companheiro Serafim Sinhão, e o seu staff, do qual faço parte, em pouco menos de 4 meses, não obstante o facto de as eleições fraudulentas não terem eleito um único mandato a Casa CE ao nível da província da Willa, foi a Casa CE na província da Willa, a parte de Luanda, as províncias que mais contribuíram para aquilo que foram os resultados da Casa CE para o Parlamento e o que é o Círculo Eleitoral Nacional diz respeito. A segunda questão, não percebi, gostaria que a senhora repetisse, desculpe.
Não, sem problema. A segunda questão é por que a Casa CE apenas se preocupa com os eleitores quando se aproximam as eleições e ele considera a coligação Casa CE sem coesa interna que ainda assim quer organizar o país.
O senhor diz em Itália e talvez não tenha um conhecimento, modéstia à parte, daquilo que tem sido a dinâmica da Casa CE, tanto ao nível do país, de um modo geral, ao nível da província, de um modo particular. Mas, de qualquer das formas, vou esclarecer de forma muito breve e rápida o nosso caríssimo. O presidente Chivukuvuku, desde a fundação da Casa, uma organização política que, parafraseando o meu presidente Chivukuvuku, nasceu já grande. Tratava-se de um bebê que nasceu grande. O presidente Chivukuvuku foi o presidente que de 2012 para cá mais visitou, primeiro, as províncias, segundo, os municípios, terceiro, os distritos, quarto, as comunas, os quimbos, o MISEC. E, por força disso, muitas das vezes, o presidente Abel Chivukuvuku, com o qual tive o privilégio de época de campanha, de forma permanente, estar, andar, comer e conviver, tanto sob esse ponto de vista, é o presidente, tanto de uma força política legalmente a essa altura reconhecida, de um país que melhora, conhece os problemas do povo e que, uma vez eleito presidente, sabe que é uma forte probabilidade nos próximos tempos, terá certamente um conhecimento bastante profundo sobre aquilo que é a vida de amor e de angolanos e, desta forma, poder dar solução aos mesmos problemas. Só não conhece.
Muito bem.
Obrigado.
Muito obrigada.
Muito obrigado, Smith Chicote. Mayra, tem aqui mais ouvintes?
Por favor, João.
Pronto, vamos aqui ao ouvinte, um ouvinte que está na província do Zaire. É o ouvinte Maquiesse Nsambo. Senhor Nsambo, está-me a ouvir aí no norte?
Estou aqui, estou em Santa Rita.
Muito bem.
Boa noite.
Boa noite.
Boa noite.
Boa noite.
Boa noite, João Santa Rita.
Boa noite. Boa noite,
Mara. Boa noite, nosso ouvinte.
Muito bem.
Nosso convidado.
Faça favor.
Boa noite. Pepe, eu tenho uma pergunta a colocar nosso convidado. E no caso que o regime do MPLA continua com o seu projeto nas eleições autárquicas geográficas, o que é que a Casa CE pretende fazer?
Ah, muito bem.
Apenas.
Muito bem.
Porque nós sabemos que no regime ditatorial é difícil eles aceitar negociar. Nós somos um plenário maioritário, uma assembleia. E o que o Estado se pretende fazer?
Muito bem.
Muito obrigada.
Era o ouvinte Maquiessen de Sambo, na província do Zaire. Smith Chicote, uma boa pergunta. O MPLA tem a maioria no Parlamento, faz aprovar a sua lei de gradualismo. A Casa CE, o que é que vai fazer?
Uma coisa eu posso garantir ao senhor, ao companheiro que acaba de fazer uma pergunta extremamente oportuna e, sobretudo, aos angolanos. É que nós, da Casa CE, não vamos muito facilmente aceitar que o MPLA nos impinja ao arrepio da Constituição da República de Angola uma lei que diabólica o gradualismo geográfico. Segundo, gostaria de aproveitar o momento para dar uma brevíssima aula de direito administrativo. Bem, eu gostaria de dizer ao cidadão que a descentralização administrativa enquadra-se na necessidade de se descomprimir o Estado, permitindo que, além do Estado, haja outras suas coletivas públicas, a exemplo das autarquias, a prosseguirem todo um conjunto de fins, visando a melhor tanto produção, uma melhor prestação e aproximação dos serviços aos municípios. Este modelo enquadra-se, tanto no de caráter territorial. E o que é que nos diz a Constituição, de forma bastante brevíssima? Nos diz o artigo 8º, cuja sigla é Estado Unitário, que não obstante o fato de não ser um Estado Unitário, este respeita o princípio da descentralização e desconcentração administrativa. O artigo 199º, estrutura da administração pública, diz que a administração pública é estruturada e organizada com base no princípio da desconcentração e descentralização e aproximação dos serviços aos cidadãos.
Smith Chicote.
Por outro lado.
Smith Chicote, mas a pergunta era o que é que a Casa poderá fazer se a lei for aprovada?
O que a Casa continuará a fazer é, portanto, exigir que se cumpra tão somente aquilo que são os ditames constitucionais.
Muito bem.
E se o MPLA persistir nesta maneira, ideia de implementar em Angola o gradualismo geográfico, o que numa primeira fase podíamos fazer, talvez em uníssono com a restante oposição política, é requerer junto do, embora partidarizado, Tribunal Constitucional, a fiscalização preceptiva relativa à inconstitucionalidade do diploma. Segundo, se o MPLA persistir, aí nós não teremos outra saída que não seja convocar tanto os cidadãos angolanos, a sociedade civil, as organizações religiosas e, em uníssono, sairmos às ruas do país e dar um basta a esta maléfica ideia do MPLA que
Muito bem.
Consiste em implementar de forma gradual e geográfica.
Ok, obrigado.
Ou as autarquias de Angola.
Portanto, está entendido, Smith Chicote, muito obrigado. Eu tenho agora aqui um ouvinte, vou perguntar à nossa produtora onde é que ele está, eu sei que está na Bélgica, é o ouvinte Sambo Luís, não é verdade? É, portanto, tenho aqui o ouvinte Sambo Luís, que ele está na Bélgica e contactou-nos a partir da Bélgica, deve estar a ouvir, portanto, pelo Facebook, presumo eu, e não em onda curta. Senhor Sambo Luís, está-me a ouvir?
Estou-te a ouvir. Boa noite.
Boa noite. Então faça favor, se tiver aqui uma pergunta para o nosso convidado. Onde é que está na Bélgica? Em Bruxelas, é?
Estou em Bruxelas. Bem, eu sou de Cabinda e continuarei de ser de Cabinda
Muito
no coração,
bem.
Na alma, até a morte.
Eu estou a ouvir pela sua pronúncia
a
que você é de Cabinda.
A pergunta é a seguinte.
Sim.
Por que que os angolanos não admitem que Cabinda não faz parte de Angola? Por que que todos os partidos de Angola não admitem e não falam nos seus parlamentos que Cabinda não faz parte de Angola? Mesmo os portugueses nos seus parlamentos, por que que não querem falar da verdade daquilo que eles escondem? Por que que as pessoas não querem falar a verdade daquilo que as pessoas são das suas histórias? Eles hoje em dia estão a falar das daquilo que eles estão a tentar programar, ou da muita política, porque muita política não desenvolve um país. Isso que eles estão a preparar, ou eleições da, como é que é, eu não sei falar aquilo muito bem.
Autarquias.
Mas eu estou a dizer, ok, muito bem, já falaste. Eu estou a dizer, isto não vai resolver o problema de um povo. Vocês devem procurar saber por que que eles tinham feito o censo. O censo serviu para o quê? Por que que as pessoas não ganham o salário que eles devem ganhar? Por que que eles ainda continuam a ocupar a terra que não lhes pertence? Os acordos de Alvor é um acordo que somente foi feito com o partido do MPLA, a UNITA, a FNLA. Não soubemos a nossa história. Cabinda não foi uma colônia portuguesa, mas era um protetorado português. Mas por que que os angolanos ainda continuam a ocupar a terra dos Cabinda? Quando o José Marcos Mavungo fala da autodeterminação, há um tempo falam de autodeterminação, eu estou a dizer, não é autodeterminação, nós precisamos a nossa liberdade.
Muito eles bem.
Devem deixar Cabinda.
Obrigado.
Cabinda ser...
Obrigado. Era o senhor Sambo Luís a falar-nos da Bélgica, portanto ele fez o seu ponto bem claro. Smith Chicote, eu não sei se você quer abordar esta questão de Cabinda, é uma questão sempre, vai lá, um pouco quente aí em Angola. O que é que você acha? Estou ouvindo, obviamente, nem quero autodeterminação, quero o que ele diz liberdade, eu presumo que ele queira dizer independência. E ele diz que os partidos políticos, presumo eu, portanto, a Casa CE, ignoram esta questão. O que é que você diz?
De forma bastante simples, o que eu vou dizer ao nosso amigo que nos falava a partir da Bélgica, quem manda um abraço do tamanho do mundo, é o seguinte. Os Estados comunitários, em estado de doutrina político-constitucional, podem ser Estados comunitários simples. Exemplo do que é essa altura Angola. Podem ser Estados unitários regionais, permitindo que hajam regiões autónomas, a exemplo do que se passa em Portugal com a região de Açores, a exemplo do que se passa em Espanha com a região da Catalunha. Ora, relativamente à Cabinda, o que eu pessoalmente defendo é que, sendo a Casa CE governo em Angola, talvez se devesse tanto conferir a exemplo do que se passa em Açores, Madeira, Catalunha, tanto um estatuto de região, tanto autónoma, tanto a província de Cabinda.
Muito bem. Muito bem, pronto, questão respondida. Obrigado, Sambo Luís, por nos ter contactado da Bélgica. Entretanto, eu tenho aqui... Mayra, não sei se eu tenho aqui mais um ouvinte à espera, mas se tiveres aí mais gente...
Temos algumas pessoas, João. Temos aqui o Arnaldo Blanchard, que diz que em Angola trocou-se apenas o DJ, mas continuamos a dançar a mesma música. E que o caso do comandante da Polícia Nacional... General Panda não é um caso novo. Também temos o Nzinga Alubelo, que diz que a insistência do MPLA com o gradualismo não é uma estratégia de melhor controlar o poder local para melhor acomodar os seus representantes, visto que os autarcas não terão apoio financeiro e os do MPLA, esses sim, por trás, terão e serão os potentes candidatos porque têm dinheiro. Isto é uma pergunta. E ele também pergunta, será que o MPLA tem medo de ver o poder local voar?
Muito bem. Smith Chicote, não sei se quer responder ou comentar estes comentários, perguntas, não é assim?
Sobre a questão inerente ao gradualismo, agora apresentada pelo tanto, nosso companheiro ali, eu gostaria de lhe garantir que, muito provavelmente, o meu avô brincou muito na era do presidente Neto. Eu, Smith Chicote, brinquei muito na era do presidente Eduardo Santos. Agora, voltar a brincar mais com o presidente onde eu, Smith Chicote, a minha vida não é estar a brincar com os dirigentes do MPLA. Portanto, vamos esforçar, vamos esticar a corda ao máximo para que se cumpra tão somente com aquilo que são os ditames constitucionais. Segundo, aqui um elemento extremamente importante que deve ser destacado relativamente a este processo é o de que o presidente João Lourenço, por quem tem a essa altura uma relativa estima e consideração, tem a essa altura uma grande oportunidade de, com as autarquias, demonstrar para Angola e angolanos que está distribuído em esforço de espírito governativo, visando a melhoria das condições de vida de Angola e angolanos. De que forma? Era muito simples. Era bater as costas do tanto doutor Adão de Almeida, por sinal, ministro de Estado, terceira reforma do Estado, e dizer-lhe o seguinte: meu amigo, deixe de deambular pelo país afora, impingindo na mente das pessoas situações e conteúdos inconstitucionais. Cumpra, meu amigo, tão somente com aquilo que diz a Constituição. Era só isso.
Muito bem. Olha, eu tenho aqui mais um ouvinte, creio que temos tempo para ele, que é o ouvinte Constantino Chitembo, em Benguela. A senhor Chitembo, está-me a ouvir?
Sim, estou a ouvir.
Muito bem, senhor Chitembo, como é que está o tempo aí em Benguela? Está bom?
Sim, o tempo em Benguela, eu quero primeiro agradecer pela a Rádio da Voz da América.
Muito obrigado, é um prazer.
Sim, para dizer que é um prazer enorme falar acerca do país. Eu queria dizer, eu tenho algumas questões para colocar aos convidados. Primeira questão, eu queria dizer sobre as auscultações concernente aos autarcas. E sabemos perfeitamente o nosso Estado ou o nosso governo, que é diabólico. Ele tenta de manipular os angolanos.
Sim.
Será que essa autarca, na verdade, vai ser ouvida a nível nacional, que deve ouvir as autarquias a nível nacional?
Muito
será
bem.
Será que os partidos políticos vão admitir que o MPLA vença com a maioria da vontade do povo angolano? Esta é a primeira pergunta.
Rapidamente, Sr. Chitembo. Não. Pronto, o Sr. Chitembo já não está. Eu vou dar a oportunidade. O que vamos fazer, Sra. Chicote, tomou nota desta pergunta. Ele quer saber se você acha que o Poder Central vai ouvir os autárquicos. E tu tens aí mais alguma coisa, não é, Mayra?
Tenho, João. Como estão os acessos por estrada na Uila? E esta outra pergunta já foi feita anteriormente e não teve resposta. Qual é a sua opinião sobre a governação de Chipinge? Deve continuar ou não?
Podemos começar com o Chipinge, então. Faça favor, Smith Chicote, vou-lhe dar 2 minutos, está bem?
Eu vivo na província da Uila há pouco mais de 1 ano e 6 meses. E, infelizmente, por aquilo que pude ouvir de gente que já aqui há mais tempo vive, é que há não muito tempo, no Bango, sobretudo, foi considerada a cidade de Jardim de Angola. Ora, a cidade está a esta altura, infelizmente, totalmente esburacada, tanto refiro-me concretamente às estradas. Os serviços sociais ao nível dos hospitais são péssimos. Ao nível daquilo que tem a ver com o nível de vida, tanto das pessoas que por cá residem, é um Deus nos acuda. Portanto, daí é que eu, de 0 a 10, relativamente àquilo que tem sido a governação do Dr. João Marcelino Chipinge ao nível da província da Uila, tanto por força daquilo que ouvi e vi e constatei, tanto passa a redundância, em loco, é que de 0 a 10, só 0,5. Agora, relativamente à pergunta que tem a ver com a auscultação, o MPLA continua nos mesmos vícios antigos, mesma gente, mesmos vícios, mesmos hábitos, desde a independência continua a arrastar tais hábitos até os dias que se arrastam, infelizmente. A auscultação, penso eu, que não obstante o facto do executivo ser suportado pelo MPLA, era de todo de bom tom e necessário também que as demais forças políticas, sobretudo as legalmente reconhecidas pelo Tribunal Constitucional enquanto partes interessadas no processo, fossem também chamadas durante o processo de auscultação, emitir os seus pareceres de forma a que, durante este tal suposto de auscultação, houvesse contraditório. Agora aqui um último elemento que gostaria de citar relativamente à auscultação.
Vai ter que ser muito rápido.
Ainda em torno dos vícios antigos do MPLA. O MPLA continua mesmo com os mesmos vícios antigos.
Pronto,
já disse.
Os supostos encontros de auscultação, com uma ideia pré-concebida, não levam em consideração por força da arrogância sua, os pareceres
demais,
acabando de uma plataforma por fazer precariedade.
Smith Chicote, tem que interromper porque estamos
aqui.
Sim, não tenho tempo para mais. Eu quero lhe agradecer imenso você ter participado aqui neste programa, deu-nos uma boa vista de olhos sobre o que é a situação aí na UILA. Eu quero lhe agradecer muito, espero que no próximo futuro possa voltar ao Angola Fala Só. Quero agradecer a todos os ouvintes, através das redes sociais e através do telefone, que estiveram em contacto connosco, e desculpa àqueles que não contactaram, pode mandar sempre o seu número se quiser participar pelo telefone. E não se esqueça, se é sexta-feira, é dia do Angola
Fala Só.